Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eucatex, referente aos resultados do segundo trimestre de 2020. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Eucatex. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Esse evento está sendo também transmitido pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço www.ri.eucatex.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Eucatex que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Eucatex, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Eucatex. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Eucatex e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho, diretor vice-presidente executivo e de Relações com Investidores, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por estarem nos acompanhando nessa manhã, na nossa teleconferência da Eucatex S.A., onde vamos apresentar os resultados relativos ao segundo trimestre de 2020 e, obviamente, também os dados acumulados até o momento. Bem, esse foi o trimestre em cheio ali do início da pandemia. Diria que foi um trimestre extremamente desafiador, acho que para todos os colaboradores da empresa, e eu não sou exceção, acho que um dos trimestres mais desafiadores para a minha carreira profissional. Desafio esse para que, se a gente conseguisse construir uma estratégia, conseguisse definir uma forma de gestão, para enfrentar um momento tão singular da história profissional e da economia e do nosso país. O início desse trimestre foi terrível. No mês de abril, quando a questão da pandemia se materializou de maneira mais substancial aqui no Brasil, foi muito difícil. Quer dizer, a todo momento o que a gente recebia eram os clientes ligando, pedindo para cancelar os pedidos que eles haviam colocado e, ao mesmo tempo, solicitando que nós, de alguma maneira, equacionássemos o contas a pagar deles, porque eles não teriam condições de honrar com seus compromissos. Essa era a rotina do dia a dia no início dessa pandemia. E, do nosso lado, aqui na direção da empresa, a nossa preocupação com relação a como é que nós íamos, quer dizer, se deveríamos funcionar, com que ritmo, e como é que nós protegeríamos a saúde dos nossos colaboradores e a nossa própria saúde. Logo de início, nós criamos quer dizer, para enfrentar isso, né? Logo de início, nós criamos aqui um comitê, como acredito que muitas empresas fizeram, um comitê para enfrentar a Covid, aonde nós fizemos um trabalho bastante forte junto a todos os colaboradores da empresa, basicamente dois sentidos, né? Um sentido de orientação de comportamento, não só interno, como no, na presença da empresa, mas também como se comportar fora da empresa. Criamos mecanismos físicos, né, para que as pessoas pudessem se proteger, então espalhando álcool em gel, medindo temperatura, criando medidas e possibilidades de afastamento, enfim, toda a sorte de medidas, de tal forma que a gente pudesse permanecer com nossas unidades e o próprio escritório funcionando sem colocar em risco a saúde das pessoas. Adotamos diversas medidas bem fortes no que diz respeito à questão de jornada. Nós reduzimos a jornada de trabalho. No primeiro momento, em abril, nós optamos por férias e depois, a partir de maio, a gente trabalhou essa questão de redução de jornada em algumas unidades em torno de 25%, chegando até a 50% em algumas unidades. E isso também variou a abrangência desse tempo, se algumas permaneceram até junho, algumas até mesmo com a permanência em julho. Né? Bom, além dessas medidas que eu mencionei, nós também fomos bastante, vamos dizer assim, acho que ousados na questão comercial, e com os devidos cuidados, mas assim, nós mantivemos a nossa equipe comercial na rua, trabalhando forte a parte de clientes, e a rua, entre aspas, né, no sentido figurado, mas trabalhando forte a nossa presença no mercado e sendo bastante ousado na forma como a gente conduzia a área comercial. Nós realmente, mesmo no momento de mais dificuldade dos nossos clientes, em que eles ligavam para dizer que teriam dificuldade para honrar seus compromissos com contas a pagar, nós dissemos o seguinte, não, mas vamos continuar, quer dizer, isso vai passar, vamos continuar trabalhando, vamos continuar, quer dizer, vamos trabalhar os seus pedidos, nós vamos te conceder mais prazo, quer dizer, vamos continuar dinamizando os nossos negócios. Então, mesmo para aqueles clientes com mais dificuldade, a gente concedeu o prazo para que eles pudessem continuar comprando. Bom, eu acredito que essa nossa estratégia, ela teve sucesso. Nós vamos apresentar agora os nossos resultados do trimestre, mas enfim, o que a gente vai ver é uma queda ligeira ou pequena na parte de receita, algum reflexo na rentabilidade da empresa, mas de forma geral, vamos dizer assim, um solavanco muito menor do que aquele que de início a gente prognosticava, né? E, enfim, ao longo do trimestre, a gente percebe, tem um slide dentro do mercado de painéis, a gente percebe que as coisas vieram se regularizando, a própria questão do quanto a receber foi se regularizando, a questão de compras foi se regularizando, quer dizer, o cenário foi desanuviando ao longo do trimestre, como a gente vai mostrar aí na nossa apresentação. Bom, vamos iniciar então, começando como nós sempre fazemos, com o slide 2 aí, onde a gente traz alguns destaques do período. Quer dizer, então, como eu comentei, a nossa receita líquida ela tem uma queda, mas ela é bastante discreta, 1%. E no acumulado do ano, no semestre, a gente registra um crescimento de 1,2%. Então, isso eu reputo muito pela nossa estratégia, principalmente de apoiar os clientes com a concessão de prazo, manter a equipe na rua. Eu acho que isso é que permitiu a gente atingir esses patamares essa pequena queda e esse crescimento no semestre. Na parte de EBITDA recorrente, a gente tem um recuo tanto no que diz respeito à quantidade de reais, né, um recuo de 10% no TRI e quase 5% no semestre. Também é uma queda de 1,7% no TRI em termos de percentual de EBITDA e 1,2% no semestre. Daí, basicamente, as explicações estão na parte de aumento, de um pouco de aumento de custo, quer dizer, nós tivemos aí uma variação, o câmbio continua forte, então nós temos, e o câmbio influencia algumas matérias-primas da companhia, assim como a gente teve algum empobrecimento de mix, principalmente na indústria moveleira, que é um segmento importante da companhia, foi um dos segmentos que mais sofreu durante a pandemia, nós vamos mostrar isso também mais adiante, e aí acabou que nós empobrecemos um pouco o mix, vendendo um tipo de MDP que nós não costumamos vender, que é um MDP commodity, né, que é um MDP sem acabamento, e isso acabou prejudicando um pouco a nossa margem. E também a gente tem um crescimento das despesas com vendas, porque nós vamos mostrar que os principais, quem mais reagiu, né, dentro dessa pandemia foi o setor de construção civil e a exportação. Setores que têm despesas variáveis com vendas maiores do que nos demais setores. Então, esses dois efeitos, a gente vai ver lá no DRE, eles reduziram um pouco o nosso EBITDA. E o lucro líquido é uma consequência dessas questões que eu mencionei. Tem uma retração relativa aí no trimestre, uma retração maior, isso a gente já tinha apresentado no início do ano, e essa retração maior que fica registrada no semestre tem a ver, é consequência principalmente da variação cambial. Nesses dois slides agora, passando para o slide de número 3, vamos trazer alguns dados aí dos setores que a empresa atua, assim de uma forma geral, né, falar um pouco do mercado. Começando com a construção civil, esse é o índice da Abramática, o índice de material de construção, e, enfim, teoricamente deveria refletir aí a situação de mercado para os produtos que estão voltados para a construção civil, tintas, pisos, portas e divisórias. A gente veio aí de um período bastante difícil, 14 a 17 foram anos muito difíceis, como dá para ver aí no gráfico, e inicia-se uma recuperação em 18 e 19 e no começo desse ano também. Mas, enfim, o que veio pela frente, de acordo aí com esse índice, foi uma queda sem precedentes, uma queda de 14%, inclusive a gente não encontra paralelo aqui nessa amostra que está aqui, e uma previsão ainda de uma queda forte, mas com alguma recuperação para o fechamento do ano. Foi, de fato, como mostra aqui, um período muito difícil para esses setores de construção civil. Seguindo aqui para o slide 4, aqui nós temos um comparativo entre oferta e demanda de painéis no Brasil, uma informação de capacidade instalada e produção. A gente percebe que de 19 para 20 não há uma alteração no que diz respeito à capacidade instalada, que é um número que fica no topo dessa coluna, mas há um aumento da ociosidade bastante grande, números que oscilavam em torno de 33%, ele passa para 48%, quer dizer, há um freio grande aí na atividade do setor de painéis. Isso é muito ruim, porque são empresas que, assim, como definição, são empresas que devem funcionar aí 7 dias por semana, 24 horas por dia, então é muito difícil você gerir um parque industrial que tem que ter esse ritmo de funcionamento e você está com metade do tempo ocioso. Aí, logo abaixo, tem os números do mercado externo e do mercado interno, e do lado direito, uma tabela mostrando, para o trimestre, a redução que aconteceu no setor, tanto no mercado interno, mais forte, quanto a própria redução no externo. E embaixo, a gente tem aí a fotografia do que aconteceu no mês a mês. Então, a gente vê um abril terrível, uma queda gigantesca, maio essa queda é suavizada, mas ainda forte, em junho a gente tem uma reação no mercado interno significativa, que faz com que se suavize um pouco a queda no trimestre. Mas, de qualquer jeito, ela foi bastante significativa, 22% no mercado interno é algo muito expressivo. Aqui no slide 5, aqui nós temos a nossa receita, nós já comentamos o comportamento no tri e no semestre. O que é interessante olhar do lado esquerdo aqui, eu chamo atenção para o segmento de tintas, e aqui não está demonstrado, mas eu tenho esses dados dos trimestres anteriores. Para vocês terem uma ideia, em 19, no segundo trimestre de 2019, a tinta contribuiu com 19% do faturamento e no primeiro trimestre desse ano com 17% do faturamento. Nesse trimestre agora foram 26%. Então, realmente a gente vê o setor de madeira sofrendo mais do que o setor de construção civil, como fica claro também no gráfico de pizza do lado direito. Que o setor de construção civil está contribuindo com 45%, esse número era 35%, então o setor de construção civil reagiu muito mais do que a indústria moveleira e que a revenda, e também chama atenção para o mercado externo, cujo número no trimestre anterior, ou no trimestre passado, do ano passado, era 16%, e agora está em 22%. Então, o que ajudou a gente ter um equilíbrio nas nossas receitas foram principalmente setores que atuam os nossos produtos para a construção civil e para o mercado externo. Seguindo adiante, aqui está o segmento de madeira que a gente estava mencionando. Então, olhando do lado direito, aqui estão os produtos que estão dentro do que a gente chama de segmento de madeira. Aqui também vale a pena a gente chamar atenção para tapetes aqui do piso laminado, esse número aqui no primeiro trimestre tinha sido 12% e agora foi 17%. Então, também, mais uma vez, demonstrando a reação dos setores que estão mais ligados à construção civil. Aqui embaixo é um comparativo entre o desempenho da Eucatex e o desempenho de mercado. Então, a gente percebe, tanto no TRI quanto no semestre, as nossas quedas de volume são mais significativas do que as do mercado. E a explicação para isso, no nosso caso, está bem ligada ao setor da indústria moveleira. Nós temos uma atuação bastante de nicho, em agregação de valor, e sendo de nicho, a gente tem alguns clientes mais específicos. Esses clientes tiveram uma reação mais tardia do que do mercado, de forma geral. Isso fez com que a gente perdesse um espaço maior do que o mercado perdeu. Esses clientes nossos, a gente pode informar que em agosto já retomaram suas atividades normais, tem aí um crescimento tão regularizado e tem um crescimento importante, de tal forma que essa diferença entre nós e o mercado, eu acredito que agora já no terceiro trimestre vai desaparecer. De qualquer forma, aí olhando a tabela do lado esquerdo em cima, a gente percebe que, enfim, a nossa receita cai menos do que a nossa perda de volume, sinal de que, mesmo aí com alguma perda de mix que nós mencionamos no MDP, a gente conseguiu reputar e manter os nossos preços de forma saudável. Então, vamos seguir para o slide 7. Aqui também é um slide que nós sempre trazemos, a utilização da nossa capacidade instalada. Bom, aqui tem um reflexo grande da pandemia, né, e do que nós fizemos em termos de redução de jornada. Para a gente ter uma ideia, eu anotei aqui os números, começando do lado esquerdo, chapa de fibra foi 68, tinha sido 75 no primeiro tri. 68 para o HDF tinha sido 80. E aqui onde nós mais sofremos, que aqui é onde mais pega a indústria moveleira, que é o MDP, o número aqui está em 38, né, na somatória dos dois, esse número tinha sido 90. Então, realmente aqui a pandemia pegou a gente forte. Eu acho que foram medidas adequadas para que a gente enfrentasse o período. É fato que ninguém esperava, ou pelo menos não estava tão claro que haveria uma recuperação tão forte dos mercados, mas enfim, naquele momento acho que foi uma medida acertada. Na parte inferior, nunca comento muito, aqui tem todo o nosso breakdown de custos e algo que é importante quando se vai fazer alguma inferência e criação de modelos para projeção. Vou para o slide 8, que é o segmento de tintas aqui. Nós tivemos um desempenho muito positivo. Eu acho que aqui a nossa... Aqui eu acho que a gente pode reputar pelo menos dois efeitos, né? Um trabalho que nós fizemos ano passado, que nós por algumas vezes comentamos nas nossas apresentações, um trabalho que nós fizemos com o apoio de uma consultoria, onde nós revisitamos toda a nossa equipe, forma de remuneração, distribuição dessa equipe no campo, a identificação de lacunas, oportunidades de mercado e nosso crescimento da base de clientes, trabalho no ponto de venda. Quer dizer, eu acho que, eu entendo que, com certeza, tudo isso contribuiu para o nosso melhor desempenho em relação ao mercado, além dessa estratégia que eu comentei, de ousadia, da gente apoiar os nossos clientes com mais prazo de pagamento, mesmo eles estando enfrentando as dificuldades advindas da pandemia. Então, a gente olhando a nossa tabela do lado direito, a gente percebe que o nosso desempenho foi muito superior ao mercado. A gente olhar no TRI, o mercado tem uma queda de 15%, nós temos um crescimento de 29,3%. Então, é uma performance bastante diferente do mercado. E quando a gente compara essas variações de volume com as variações de receita do lado esquerdo, a gente percebe que nós ganhamos, além de ganharmos volume, nós também ganhamos preço. Isso foi bastante importante, porque também nesse período a gente sofreu vários reajustes de custos por conta da variação cambial, mas de qualquer jeito reputamos também preço, além de termos ganho volume. A nossa utilização de capacidade do lado direito embaixo também cresce, esses números rodavam em torno de 52%, 55%, eles foram para 67%, a gente aproveitou bastante e ainda tem como aproveitar mais ainda a fábrica. E do lado esquerdo é o breakdown de custos desses produtos. Bom, vamos para o slide 9. Aqui tem o DRE da companhia, já comentei boa parte dos dados, a questão da receita, que é aqui a primeira linha. Segunda que vale a pena a gente falar, do ativo biológico, tem uma variação percentualmente aqui gigantesca entre um trimestre e o outro, e relativa do ponto de vista de quantidade de reais, mas enfim, basicamente o que explica esse ajuste aqui, esse crescimento do ativo biológico, são duas explicações. Uma tem a ver com taxa de juros, com a queda sistemática da taxa de juros que influencia no cálculo desse ativo. E o segundo é o próprio preço de madeira. Nós estamos aqui, pelo menos no estado de São Paulo, nós estamos com uma demanda forte para madeira, tem principalmente uma grande empresa que está construindo uma unidade nova de celulose, ela tá bastante agressiva no mercado, isso tem feito com que os preços subam, e isso se reflete no ativo biológico da companhia que acompanha. Na parte de custo de produtos vendidos, a gente vê um relativo equilíbrio aqui na comparação dele com a receita, mas a verdade é que aqui dentro está embutindo uma depreciação um pouco maior do que em períodos anteriores. Então, na verdade, o custo tem, apesar de não parecer aqui, o custo real de insumos, né, ele tem um crescimento em relação à receita, e isso vai acabar se refletindo no EBITDA, a gente vai comentar aqui abaixo. Na parte das despesas, eu fiz a somatória aqui da representatividade dessas em relação à receita, e nesse TRI, a somatória dessas despesas, 3,9 e 14,9, elas resultam em 18,8 da receita. No trimestre passado, elas tinham sido 18. Isso também faz com que a gente perca aí 0,8 pontos percentuais do EBITDA. E o resultado é um EBITDA recorrente de 64,5 contra 71,7, são 10% a menos. E na relação desse EBITDA com a receita, a gente perde 1,7, né? 17,5 contra 19,2. Aqui, então, pouco na parte de custo e um pouco na parte das despesas. As despesas, a gente percebe que as que mais cresceram foram as comerciais. E aqui, eu comentei logo no início aqui da nossa conversa, o principal efeito aqui é o crescimento da construção civil, né, de tintas principalmente, e de exportação, porque ambas têm despesas variáveis com vendas maiores do que outros segmentos, principalmente o segmento de madeira. Seguindo abaixo, enfim, no lucro, o lucro tem um crescimento, o lucro líquido tem um crescimento em relação ao trimestre passado, o lucro líquido recorrente tem um pequeno recuo. Mas, enfim, nada muito significativo. As variações maiores de lucro, elas estão no semestre. Mas aí nós já tínhamos comentado, quer dizer, de um lado, no lucro líquido de publicação, tem um efeito grande aí da parte do resultado da contabilização de um crédito que a gente tem, uma ação que transitou em julgado a favor da companhia para exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS. E na parte do líquido recorrente, tem uma influência negativa grande da variação cambial que ocorreu no período. Vamos para o slide 10. Aqui tem a parte de endividamento. E a gente percebe que a variação cambial se fez sentir bastante na questão da dívida bruta, de ter um crescimento aí de 50 e poucos milhões de reais. Isso basicamente é a variação cambial que a empresa experimentou. Se a gente olhar embaixo, aqui do lado direito, no gráfico de pizza, aqui a gente percebe que a gente conseguiu fazer algum trabalho na redução da exposição em moeda estrangeira. Esse número era 52%, passou para 46%, quer dizer, minimizando um pouco do impacto da variação cambial. A gente sempre lembra que os principais financiamentos da companhia são de comércio exterior, estão calcados em cima das exportações. A maior parte das exportações que a gente realiza são de chapas de fibra e essas não são dolarizadas no seu custo. Então, elas proporcionam um hedge natural para a companhia. De qualquer jeito, eu fiz algumas contas aqui. Quando a gente pega o total, pega, por exemplo, a dívida líquida e converte pelos dólares dos fechamentos, a gente percebe que há uma redução importante no endividamento em dólar, né? Uma tradução da dívida para dólar. No primeiro semestre do ano passado, a nossa dívida transformada em dólar, 110 milhões de dólares. E agora ela cai para 85. A representatividade dessa dívida vis-à-vis o EBITDA está relativamente estável. Ela foi 1,6 no ano passado, final desse ano 1,5, agora está 1,7. Nada muito que descole muito aí. A gente continua tendo um desafio de trabalhar o curto prazo. A empresa tem uma carteira grande de recebíveis, os recebíveis são vistos de maneira positiva pelas instituições financeiras que trabalham com a empresa, isso dá liquidez para a gestão da empresa no dia a dia, mas o ideal era que a gente tem procurado trabalhar nisso, que ainda sem sucesso, vamos dizer assim, mas é de reduzir essa exposição de curto prazo. Bom, investimentos, slide 11... Também trouxe alguns dados dos anos anteriores. Esse ano a nossa programação ela é superior aos anos anteriores. Esse ano são 136,5 milhões de investimentos previstos. Esse número por ano passado foi de 123 e para 2018 foi de 111. Então tem um crescimento nos investimentos, ainda que eles estejam totalmente focados, como foram nos anos anteriores, na sustentação fabril e florestal. É que esse ano a gente tem uma exploração mais efetiva da unidade que a gente incorporou ano passado, que é a unidade de fibra que nós compramos lá da Duratex em Botucatu. Então está exigindo da gente, porque agora é o segundo ano de funcionamento dela, investimentos maiores. Nós fizemos duas grandes paradas nas nossas linhas na unidade de salto, na linha de MDF e na linha de chapa de fibra, que voltaram muito melhores, mas enfim, exigir investimentos, e compramos uma caldeira nova, que agora começa a funcionar agora dia 14 ou dia 15 de setembro, para a unidade nossa nova de Botucatu, e também estamos investindo mais em plantio florestal, porque temos que ter uma base maior de floresta para fazer frente a um consumo maior com a entrada dessa nova unidade no ano passado. Esse aqui, não é o último, tem alguma coisa sobre o Covid. No slide 12, aqui está uma demonstração da nossa base florestal, que é sempre bem importante. Quem acompanha a gente há mais tempo vai perceber que nós estamos aumentando essa base, nós temos um número maior de fazendas, temos um número maior de hectares. Justamente esse trabalho de aumentar a base, objetivando ter autossuficiência para a nova linha. Tanto que o programa de plantio nosso esse ano é um pouco maior, foi um pouco afetado pela pandemia, o programa deveria ser maior, devia estar mais próximo de 6 mil hectares, vai fechar, acreditamos nós, em 5, mas é superior aos anos anteriores, e já para 2021 nosso programa deve ser de 6 mil hectares, já para fazer frente às novas demandas. Bom, aqui nós separamos dois slides sobre a questão da Covid, eu já comentei bastante sobre isso, mas de qualquer jeito, aí no 14, aí tem um resumo das ações que nós tomamos, quer dizer, como eu disse, são ações que nós trabalhamos muito forte, comportamento dentro e fora da empresa, e meios físicos, vamos falar assim, para que as pessoas pudessem se proteger, né? Túneis, a pessoa para entrar na fábrica passa por um túnel de desinfecção, tem álcool gel espalhado, enfim, elementos físicos. Os restaurantes estão com turnos diferentes de almoço, mesas afastadas, tudo isso meios físicos para se proteger. E isso, aqui embaixo, a gente tem um resultado disso, que nós tivemos, então, nesse período, foram 555 casos suspeitos para 2.778 colaboradores. Desses, 54 casos foram confirmados, ou seja, em torno de 2% dos colaboradores, sendo que 43 desses 54 já estão recuperados e 11 estão em recuperação e franca recuperação. Então, de forma geral, enfim, acho que a gente está conseguindo operar nossas plantas e está, ao mesmo tempo, proporcionando segurança para quem lá está trabalhando. E agora sim, o último, que é, enfim, além das medidas preventivas que nós tomamos, né, que nós comentamos de proteção, além da medida usada de concessão de mais prazo, nós também trabalhamos, como foi dito, na parte de gestão, quer dizer, de preservação do caixa. Então, tomamos uma série de medidas de redução de jornada, e aqui está demonstrado aonde, em que meses. Reduzimos também, acho que eu não cheguei a comentar, 25% durante os 3 meses, abril, maio e junho, de todos os salários comerciais e administrativos, inclusive o presidente da companhia, acho que vale a pena chamar a atenção disso, abriu mão de 100% do seu salário durante esse período, e os demais colaboradores abriram mão de 25%. Apertamos bastante, sentamos aí em cima do caixa na parte de despesas. O resultado é que a gente teve em torno de 7,8 milhões de reduções de despesas, que ajudou a gente a enfrentar esse período difícil. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Agora a gente fica à disposição para eventuais perguntas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, digite, por favor, asterisco 1 no seu telefone. Se a qualquer momento a sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é do senhor Pedro Zaniolo, do Condor Insider. Por favor, Pedro, pode prosseguir.
Obrigado, José, pela pergunta e parabéns aí pelos resultados. Na verdade, eu tenho duas perguntas iniciais. Eu queria saber se você podia dar um pouco mais de detalhe como está o terceiro trimestre agora em questão de vendas, questão de pedidos, como que está comportando o mercado de construção civil, a indústria moveleira está recuperando já, e como que vocês veem o segundo semestre. A segunda pergunta é mais no segmento de tintas. A gente viu que vocês já tinham começado essa recuperação ano passado, vocês falaram aí da consultoria e tal, mas realmente explodiu esse ano. Só que o mercado não acompanhou. Vocês veem essa explosão assim como... Você consegue uma linha recorrente disso ou foi algo não recorrente da pandemia mesmo? Obrigado.
Bom, o segundo semestre, a gente já está bem avançado. Perdão, terceiro trimestre, né? Já estamos. Bom, desculpe, obrigado, bom dia. Nós já estamos bem adiantados, de fato, no terceiro tri, né? Já estamos na metade para o fim. E houve sim uma reação, quer dizer, o que a gente percebe é que nós conseguimos um bom desempenho da construção civil durante o segundo tri e tínhamos tido mais dificuldade na indústria moveleira. Posso dizer que a indústria moveleira está regularizada, aliás, ela vem num momento de demanda que eu teria dificuldade em dizer para você se essa forte demanda que a gente está passando agora, se ela continua, porque a verdade é que... Não obstante a gente esteja com um volume grande de pedidos para este período agora, quando a gente olha mais adiante, a gente tem vários pontos de interrogação, né? Quer dizer, como é que você pode ter uma demanda tão forte, sendo que você tem setores que estão sofrendo muito e são setores importantes e estão extremamente desorganizados ainda. Então, é difícil você imaginar, vamos dizer assim, uma permanência de uma demanda tão forte assim quando você tem setores tão desorganizados e sofrendo tanto. Tem essa questão da injeção de recursos na economia, por conta dessa Renda Brasil, eu não me lembro exatamente o nome do programa, enfim, que eu acho que está ajudando bastante, mas também o governo não tem fôlego e está essa discussão de se continua e continua com que patamar. Então, eu acho que tem vários pontos de interrogação, mas a verdade é o seguinte, o terceiro tri está, sim, bastante positivo, inclusive na indústria moveleira, que a gente sofreu muito no segundo. Com relação a tintas e vernizes, que é a sua segunda pergunta, eu acho que tem um pouco também agora desse momento, dessa demanda mais aquecida, mas eu reputaria que tem uma parte de trabalho importante, porque quando a gente vê, não é só, vou dar um exemplo simples, não são só os mesmos clientes comprando mais, mas nós estamos crescendo bastante a base de clientes. Então, você tem novos clientes que passaram a integrar a base da companhia e isso tem dado sustentação nos patamares de venda. Espero ter aí explicado as suas perguntas.
Sim, está ótimo. Obrigado.
Lembrando que para fazer sua pergunta, basta digitar asterisco 1 no seu telefone. Este é o último aviso. Caso você tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Temos novamente pergunta do Sr. Pedro Zaniolo, da Condor Insider. Pode prosseguir, Pedro.
Bom, José, para pegar o gancho aqui, então, fazer mais duas perguntas. Eu queria saber, nessa linha de outras receitas que vocês tiveram, aquela parte de álcool gel que vocês estão fazendo agora, e voltando ao normal, vocês vão parar com isso ou vocês acharam uma oportunidade legal e vão continuar? E segundo, você falou desse CAPEX de 135 milhões que vai ser para a parte florestal e para a parte de chapa de fibra, então vocês não enxergam nenhuma possibilidade de diminuição para o resto do ano, né? E a última, vocês veem algum espaço para a oportunidade de M&A agora na crise, já que vocês estão com esse resultado bom? Obrigado.
Bom, Pedro, obrigado novamente. A questão das outras receitas sempre tem a presença daquele loteamento que a gente já comentou algumas vezes, né? É uma fazenda antiga da empresa que fica dentro da cidade de Salto e ela vem sendo loteada por parceiros e o resultado dessas vendas, elas são registradas nessas outras receitas. E tem sim também a presença do álcool em gel, que teve forte demanda aí no início da pandemia e depois isso acabou arrefecendo. Hoje, enfim, a gente tem algum estoque, mas a demanda é relativamente pequena porque aquele primeiro surto já foi plenamente satisfeito pelo mercado, né? Com relação ao final, eu não sei se foi essa a tua pergunta, me perdi um pouco com relação à questão de chapa de fibra. Não vemos aí uma descontinuidade da demanda para esse período. E a questão de um possível M&A, de alguma fusão, eu acho que ela é sempre, a gente, do ponto de vista teórico, obviamente é sempre muito interessante. São indústrias que se beneficiam de sinergia, são indústrias que se beneficiam de uma concentração de capacidade, etc. Mas você sempre esbarra em alguma questão de acionista, alguma questão de situação financeira, enfim, tem diversas situações que às vezes impedem uma consolidação, mas sem dúvida nenhuma ela seria interessante. Obrigado.
Só a segunda pergunta, eu falei chapa de fibra, mas eu queria falar a fábrica de painel, era mais perguntando se existe alguma possibilidade para redução de CAPEX, ou vai ser isso mesmo, não tem jeito, porque tá ligado com investimento direto na produção de você.
Bom, você sempre tem, quer dizer, esses números não oscilam tanto assim, quer dizer, você tem às vezes algum ano em que você tem um pouquinho a mais ou outro ano um pouquinho a menos. Esse ano está um pouco mais pesado, como eu mencionei, porque nós tivemos duas intervenções na fábrica de Salto, nós intervimos nas duas linhas grandes da unidade, na linha de MDF e na linha de chapa de fibra. Nós também adquirimos uma caldeira para a unidade de chapa de fibra de Botucatu. Então, são alguns eventos especiais que podem ser que o ano que vem não se repita. Então, você teria aí um recuo do investimento. Mas nunca será nada muito diferente. Talvez você volte aí para um patamar, esse ano é 136, talvez volte para um patamar de 120, 122, alguma coisa assim. Mas ele vai ficar oscilando sempre em torno dessa base. Obrigado.
Está ótimo, obrigado.
Mais uma vez, lembramos que para fazer sua pergunta, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. José Antônio para suas considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Mais no sentido de agradecer a todos que nos acompanharam, as perguntas, De fato, acho que estamos vivendo um momento melhor. Foi muito difícil, como eu comentei, esse início. Aos poucos as coisas foram se regularizando. Acho que a empresa tomou as atitudes corretas. O mercado agora está ajudando. Então, os resultados devem ser melhores agora no terceiro tri. Enfim, acho que vamos dizer assim, vencemos com o apoio e ajuda de todos aí esse período difícil. Muito obrigado e um bom dia a todos.
A teleconferência da Eucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um bom dia.